Olá, muito bom dia. Você conectado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim de mercado. A gente acompanha aqui o dia a dia no mercado do boi. E o que a gente tem visto é um mercado bastante travado nesse momento. Vamos entender por quê. Quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Douglas Coelho, da Radar Investimentos, hoje falando com a gente por telefone. Seja bem-vindo, viu, Douglas? Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais da dinâmica de precificação aqui do mercado do boi gordo. E é um mercado que está tendo uma certa briga aí por preços. Dá para dizer isso, Douglas?
Muito boa tarde, meu amigo Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É um prazer falar com vocês. Exatamente. O que a gente viu nos últimos dias foi que o poder de retenção e de barganha do pecuarista teve relativamente uma melhora, né? Então, o pecuarista não tinha necessidade em vender o animal a todo qualquer preço, conseguia negociar um pouco mais os animais. Isso refletiu no mercado físico. Nas principais praças paulistas mais firme e também numa redução das escalas de abate em boa parte dos frigoríficos paulistas, né? A gente tinha um cenário de escala de abate no começo de março, que era até relativamente mais confortável, né? E agora no início de abril a gente vê um cenário oposto, né? Talvez se a gente for olhar aí para o dia 5, 8 de abril, foi o menor nível que a gente já verificou em 2024. Então, esse cenário, sim, foi relevante para essa sustentação da arroba, nesses últimos dias.
Vamos colocar números nessas escalas, Douglas, só para as pessoas entenderem melhor o que que você está falando.
Claro, sem dúvida. Até fazendo uma retrospectiva do que a gente tinha desde o início do ano. No, nos primeiros meses aí, o ponto mais alto que a gente viu das escalas em média em São Paulo ficou ao redor aí de 6,44, foi no dia 9 de fevereiro, né? Depois, mais ou menos aí para o dia 29 de fevereiro, a gente tinha 5,19. No dia 20 de março, um pouco mais para frente, a gente tinha escalas ao redor aí de 4,81. E entre os dias 8 e 9, né, os dias 5 e 8 de abril, a gente tinha 3,88 e 3,69. Então mostra que nesse período, né, nessa última segunda-feira, a indústria realmente estava um pouco mais apertada, começou a semana um pouco mais apertada do que ela havia começado nas semanas anteriores.
E você estava me contando que essa variação do dólar, essa variação positiva aí que a gente viu acontecer nos últimos dias, também trouxe um novo ânimo de compra para as indústrias, que daí tem aí encontrado essa resistência por parte dos produtores. Como é que está essa briga aí, Douglas?
Sem dúvida, né? Nas semanas anteriores, nos meses anteriores, a gente teve a boa notícia de mais habilitações de plantas para a China, né? Então isso aumenta a boca, né, de demanda dos frigoríficos exportadores. E apesar da gente ter um preço médio em dólares por tonelada ano contra ano abaixo, aí cerca de 5,8, né? Abaixo quando a gente olha 5,8, 6. Quando a gente olha o mesmo período do ano anterior, em março a gente teve um volume aí 33% acima do que a gente tinha de volume exportado em março de 2023. É claro que em março de 2023 é uma base fraca, a gente tinha aquele imbróglio da China com aquela suspeita de caso de vaca louca típica. Mas o ponto nesse sentido, como você colocou, é esse dólar forte. A gente tem um volume expressivo bem maior. E com um dólar firme também, que traduz o preço médio da tonelada exportada em reais, bem atrativo. Então, a indústria recebendo mais em reais por tonelada, ela consegue ser mais agressiva também para comprar esse bovino, porque ela recebe em dólares e paga, né, a arroba do boi gordo em reais. Então, sem dúvida, esse dólar mais próximo aí de 5,10. Hoje, enquanto a gente está falando, está aí 5,08 o comercial, mas ele acima de 5,05 já dá um fôlego para a indústria e pode deixar ela um pouco mais agressiva também na compra de matéria-prima.
Agora, a gente já viu essa indústria mais agressiva aí nas compras, principalmente para atender essa exportação, Douglas? Está acontecendo na prática ou ainda é uma expectativa?
É uma ótima pergunta. A gente não viu mais agressiva, mas a gente viu um cenário em que o próprio exemplo disso são frigoríficos médios, que também são exportadores, que não arredaram o pé do pagamento dos 235. Ou seja, por mais que o mercado tenha oscilação, ele está vendo essa fome de boi e está vendo o cenário de dólar mais firme e falou, vou manter os 235. Então, não houve uma maior agressividade por enquanto, mas houve sim uma manutenção, uma sustentação de preços firmes. Outro ponto que a gente viu também, que não deixa de ser um ponto de atenção, são frigoríficos maiores, que pagando um pouco mais por fêmeas também, para preencher escalas. Isso vai mais para o mercado interno, mas mostra uma fome também nesse sentido por matéria-prima, né? Uma coisa sustenta a outra.
Agora, Douglas, como curiosidade, a gente tem essa retenção de oferta momentânea, enfim, uma estratégia do produtor legítima, inclusive, diga-se de passagem, por conta das boas condições das pastagens. Mas o que a gente pode esperar em termos de oferta quando essas pastagens começarem a degradar? Hoje a gente tem um cenário de volta das chuvas aí que está ajudando o produtor a ficar mais animado, né? Mas e na hora que chegar o fim de safra, Douglas? O que, que vocês aí na Radar estão pensando aí em termos de oferta? Vamos ter uma oferta plena, cheia? Ou pode ser uma oferta ainda maior, né, por conta do período, mas mais comedida?
Perfeito, ótima pergunta. Quando a gente começar a sentir aquele friozinho, aquele vento gelado, realmente a capacidade de suporte das pastagens também fica afetada, né? O pecuarista pôs o pé no pasto, o pasto fez barulho e merece atenção, né? Então pode sim haver uma desova de animais de safra entre abril e maio, apesar que a gente acredita que a boa relação de troca do animal terminado frente às categorias mais jovens em janeiro e em fevereiro favoreceram já alguma troca, né, alguma saída desses animais mais gordos e fêmeas, né? A gente viu que os abates de fêmeas continuaram elevados nos primeiros meses do ano, então isso pode deixar um pouco mais rala essa saída de animais de pasto no final, mas pode ter essa saída também. É fato que o poder do final de safra a gente não pode descartar. Mas uma safra muito cheia, muito característica, com essa demanda externa muito forte, essa demanda interna também deixando o mercado atacadista um pouco mais enxuto, acaba sustentando as cotações, né? É o que a gente está vendo nesse momento agora. Por enquanto o pecuarista tem um poder de retenção desses animais em função das pastagens, mas a gente tem um dólar alto, tem uma exportação que deve estar performando melhor em maio, né? Possivelmente o mercado interno também deve estar tão ávido quanto está agora, então uma coisa querendo ou não equilibra a outra. A gente pode ver alguma pressão, mas não uma pressão exacerbada, uma pressão bem relevante.
Você citou aí um mercado no atacado, mercado atacadista mais enxuto. Qual é a condição hoje do atacado e o que a gente pode entender em termos de reflexo para os preços da carne, Douglas?
Perfeito. Março foi um mês muito forte em relação a volumes exportados. A gente teve 166,3 mil toneladas exportadas, né, de carne bovina in natura. Abril começou com um volume também muito forte, até perigoso fazer alguma projeção com o embarque só de abril. Acho que tem muita água passar debaixo da ponte. Possivelmente nessa semana esses dados vão dar uma equilibrada. Mas assim, o resumo disso é que seria que esse sentimento, né, de exportação forte já e pegando um pouco mais de tração a partir de abril e maio pode deixar o mercado atacadista mais enxuto. E é isso que tem acontecido. A gente tinha uma carne no final de março mais próxima aí de 15,80, quando a gente olha para a carcaça casada aqui em São Paulo, né, 15,82, 15,85. E no dia 9 de abril a gente tem uma carcaça aí de 16,12, né? Ou seja, uma elevação nessa virada de mês. A gente pode ter sim um panorama de um mercado um pouco mais enxuto justamente em abril e maio, justamente quando as exportações ganham tração. Acho que pode ter até uma estratégia dos frigoríficos também em deixar esse mercado um pouco mais enxuto, direcionar o que está dando margem, algo nesse sentido.
E uma carne também mais cara é outro motivo de repasse aí de preço para arroba, né?
Exato, exatamente. Não deixa de ser um motivo remunerador quando a gente olha para a compra de matéria-prima.
É. Muito bem. Vamos continuar atentos aí a esse mercado, Douglas, e principalmente entender o que vem a ser os próximos dias aí, os próximos passos. Essa tendência de retenção de oferta tende a continuar, pelo menos nesse curto prazo, né, Douglas?
Sim, acho que dentro dessa semana esse cenário deve continuar, a próxima semana também, pelo menos no início. A gente viu nessa última segunda-feira, e pode pensar nessa próxima também, segunda-feira geralmente é um dia que a indústria começa um pouco mais apertada. Ela começou mais apertada nesse dia 8, talvez a segunda mais apertada desde o início de 2024. Isso mostra o poder de retenção do pecuarista agora. Querendo ou não, o mercado futuro que se antecipa, vai na frente também, deu um ágio em relação a essa situação. Hoje a gente tem o boi abril aí em 231,85, o boi maio em 230,55, o boi outubro em 244,80, toda a curva em alta, né? Traz algum sentimento construtivo. E para aquele pecuarista ainda que não tem as suas proteções, está precisando olhar com atenção para maio, que é justamente a maio, abril, junho, que justamente é uma saída de animais de pasto, né? Vale a pena, a gente reforça a atenção nesse sentido, né? São meses mais próximos, o tempo favorece, né? E o mercado futuro em alta também pode surgir algumas oportunidades para ele fazer um seguro de preço mínimo atrativo para essa saída de animais de pasto.
É, essa é uma boa dica, que daí ele garante os preços que o mercado está brigando agora para aquele momento que ele tiver aí um excesso de oferta pressionando as cotações no físico, né?
Exato, exatamente, né? Trava a margem dele, tem um preço aí de proteção contra algum cenário mais drástico e foca no que ele sabe fazer de melhor, que é produzir carne de qualidade.
Hoje, por exemplo, o junho lá na B3 está 232, o mesmo preço do abril, né? O mesmo preço atual.
Exato,
É,
exatamente, exatamente.
muito interessante. Muito bom. Douglas Coelho, meu amigo, mais uma vez obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender um pouquinho mais do mercado. Marcelo Rocha está parabenizando aqui pela entrevista e ao entrevistado. Obrigado, viu, Douglas? Falou com conhecimento, disse o Marcelo Rocha aqui para a gente. Muito bem.
Opa, eu que agradeço pela oportunidade, Alexander. Agradeço também ao Marcelo Rocha. E vamos juntos, estamos juntos nessa.
Boa. Marcelo, obrigado aí pela participação aqui com a gente no chat do Notícias Agrícolas, chat do YouTube. Não se esqueça, você que está acompanhando a gente pelo chat do YouTube, não se esqueça de fazer a sua inscrição no canal oficial aqui do Notícias Agrícolas e não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha aí pra gente, tá bom? Douglas, obrigado, meu amigo. Volte sempre. Grande abraço. Até a próxima. E para você que está com a gente, daqui a pouquinho tem outras informações e mais destaques.